Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Súmula vinculante prevê que falta de vagas em presídio permite regime mais brando a condenados.
STJ mantém prisão preventiva de hacker acusado de fraudar contas bancárias.
Morador de rua agredido por guardas municipais será indenizado.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a súmula vinculante número 57.
A norma prevê que a falta de vagas em presídios pode levar presos a regime mais brando. Pedro Scartesini.
A súmula vinculante prevê que a falta de vagas em estabelecimento adequado para determinado regime de prisão não autoriza a manutenção do condenado em um regime mais severo. A norma estabelece que se alguém for condenado no regime semiaberto e não houver vaga, a pessoa pode ser transferida para o regime domiciliar, desde que seja monitorado por tornozeleira eletrônica. Quando a superlotação for no regime fechado, os presos mais antigos deverão ser transferidos para o semiaberto ou domiciliar, abrindo assim vagas para os condenados mais novos. Essas transferências deverão ser analisadas caso a caso pelos juízes de execução, levando em consideração a periculosidade do detento. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que presos que progridem de regime não podem ficar em situação mais grave por falta de vagas no novo regime de condenação.
Parece-me evidente que os princípios da individualização da pena e da legalidade impedem que o inadimplemento de obrigações legais do Estado possa repercutir negativamente na esfera jurídica do apenado, de modo a justificar a sua manutenção em regime mais severo de cumprimento de pena.
Por ser uma súmula vinculante, não só o Poder Judiciário fica obrigado a cumprir a norma, mas toda a administração pública.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, revogou a prisão preventiva do ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo Silva.
Na mesma decisão, Dias Toffoli negou o pedido de defesa para que o caso de Paulo Bernardo fosse encaminhado para o Supremo Tribunal Federal.
Toffoli determinou que a Sexta Vara Criminal de São Paulo avalie a necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, como prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. Por exemplo,
o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um programador acusado de liderar organização criminosa que fraudava contas bancárias na internet.
Ele foi preso em dezembro do ano passado em uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal em Vitória da Conquista, na Bahia. O golpe era aplicado desde 2010. Tiago Gomide.
No pedido de liberdade, a defesa do acusado alegou ausência de fundamentação na prisão, excesso de prazo e violação do princípio da presunção de inocência. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido da defesa e explicou que a prisão cautelar foi mantida por causa da periculosidade e liderança exercida na organização criminosa. O ministro enfatizou que o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento consolidado de que é legítima a prisão preventiva que tem objetivo de resguardar a ordem pública. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
A Prefeitura de Catanduva, em São Paulo, terá que indenizar em R$ 15.700 um morador de rua agredido com spray de pimenta por guardas municipais.
Testemunhas e imagens de uma câmera de segurança confirmaram que o homem estava dormindo em uma garagem quando foi abordado pelos guardas civis.
Um deles se dirigiu ao morador de rua e, sem nenhum aviso, lançou spray de pimenta no rosto dele.
Na decisão, a Justiça de São Paulo afirmou que a Prefeitura de Catanduva deve responder pelos danos causados por seus agentes.
Em Goiás, uma criança de 5 anos terá o nome da mãe biológica e dos tios na certidão de nascimento.
A criança foi adotada pelos tios-avós da mãe após ter sido resgatada de um abrigo. Johnny Luna.
A criança foi levada para um abrigo após a mãe deixá-la sozinha em casa. Os tios retiraram o sobrinho do local e conseguiram a guarda na justiça. Agora, o Juizado da Infância e Juventude da comarca de Rio Verde, em Goiás, autorizou a adoção poliafetiva. A mãe biológica terá direito de visitas em fins de semana alternados e poderá manter um vínculo afetivo com a criança.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.